104,9. Natividade FM.
Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Natividade FM. Essa semana, eu caminhando aqui pela Avenida Amaral Peixoto, ainda antes do comércio abrir, eu vi na porta de um comércio um pequeno sapo. E aí eu me lembrei como esses animais, eles são pouco comentados e às vezes quando são comentados são tão odiados, né, pela população de modo geral, que tem uma série de crendices com relação a essa espécie. E eu resolvi falar um pouquinho da importância dessas espécies para a biodiversidade, para o ambiente de uma forma geral. Os sapos, as rãs e as pererecas, eles são anfíbios chamados de anuros, que são aqueles animais de cauda curta e que têm a capacidade de dar saltos, pequenos saltos, que andam dando pequenos saltos. E eles fazem parte de uma classe maior que é os anfíbios, em que se enquadram também as salamandras. E quando você tem uma coleção numa determinada região de anfíbios, que são as salamandras, os sapos, as rãs, as pererecas, você tem também as cobras e lagartos, você tem aquilo que a gente chama de uma herpetofauna, que é a coleção dos répteis, que são cobras, lagartos, lagartixas, etc., e anfíbios, que são sapos, rãs, pererecas, salamandras, os sapos, as rãs e pererecas, chamados de anuros. Bom, mas o porquê que eles são tão importantes para o equilíbrio ambiental de uma região? As serpentes, né, as cobras, são chamadas serpentes, de uma forma geral, elas controlam as populações de ratos. E os anfíbios e os lagartos, eles se alimentam de uma grande variedade de insetos e outros artrópodes, e além de servirem também de alimentos para animais vertebrados. Quais são esses insetos e esses artrópodes que os sapos e os lagartos se alimentam? Aranhas, pequenas aranhas, escorpiões, especialmente o escorpião amarelo, tão temido pela população e que vem crescendo tanto dentro da atividade, especialmente em alguns locais da zona rural, a gente vê falar de populações enormes de escorpiões. E os sapos, eles são animais que controlam essa população. Eu me lembro de uma vez que eu estudando, eu ouvi um caso de uma situação no Nordeste em que eles descobriram, um laboratório lá, descobriu que ao injetar a urina de mulher grávida num anfíbio, num sapo, ele morria. olha que loucura. E aí ele lançou uma campanha, isso também não é verdade, não existe estudo científico para isso, tá? Mas eles faziam isso no laboratório. E eles lançaram uma campanha para a pessoa, estavam pagando para quem levasse para o laboratório sapos e rãs. E aí a população de sapos e rãs que havia, especialmente num local daquela região, perto de uma lagoa, acabou, eles dizimaram, porque todo mundo ia para lá pegar esses animais. O que que aconteceu? A cidade foi infestada por uma população de insetos, de cupins e de outros animais, outros artrópodes. Isso é o que a gente chama de desequilíbrio ambiental. Sendo verdade ou não essa história, isso pode acontecer e causar um desequilíbrio ambiental. Você se lembra, eu pelo menos na minha infância, eu via no quintal da minha casa, que era próximo do rio, a gente via muitos desses filhotes de sapos dentro da água, porque os sapos, os anfíbios, eles precisam da água para se reproduzir. Eles se reproduzem dentro da água, eles vão para dentro da água, lá eles se acasalam, tá? A reprodução deles é feita fora do corpo, não existe uma reprodução dentro do corpo, e ali vão gerar os filhotes, que depois de um tempo, eles vão perder a cauda, eles nascem com cauda, eles vão perder essa cauda e aí eles saem da água para o ambiente terrestre, mas sempre dependendo da água, porque são animais de pele muito fina. Então, esses animais também sofrem muito com o desequilíbrio ambiental. Você não vê mais nas nossas beiras rios tanta quantidade de sapos ou de filhotes de sapo. É uma coisa rara. Você não ouve mais à noite na nossa cidade o coachar desses animais, que é a vocalização deles. Porque existe sim um desequilíbrio ambiental. Isso também pode ter influência na quantidade de insetos causadores da dengue? Claro que sim, eles também se alimentariam desse tipo de inseto. Então, a redução dessa população aumenta e muito a população de insetos, de uma forma geral, e desses pequenos artrópodes, aranhas e escorpiões. Então, esses animais, eles têm a sua importância fundamental para o equilíbrio ambiental de uma região. E as pessoas têm que parar com essa crendice. Ah, eu não posso encostar num sapo porque eu vou pegar cobreiro. Num sapo ou numa cobra, que eu vou pegar cobreiro, né, que eles diziam, né, e acham que o sapo esguincha veneno. Não, o sapo tem veneno sim, mas ele não esguincha veneno. O que ele esguincha é urina, a urina dele, e é uma forma de defesa dele, não é um ataque ao ser humano. Ele não tem essa cabeça, um cérebro, a gente acha até graça, né? Ah, eu vou atacar um ser humano, isso não existe. Ele vê uma ameaça, ele se sente ameaçado e vai se defender. E a forma de defesa dele é esguichar essa urina, que não faz nenhum mal ao ser humano. E outra coisa que as pessoas têm o hábito de fazer, que eu acho uma covardia tremenda, é jogar sal no sapo. Porque quando você joga sal nele, você vai causar queimaduras no sapo. A pele dele é muito sensível, ele vai perder água. Porque quando você joga sal em um ambiente, aquele local, uma verdura, por exemplo, ela perde água. Esse processo se chama osmose, que é a perda de água. E o sapo vai perder água no seu corpo e vai ter queimaduras importantes. E isso pode levar à morte do animal. Então, assim, a população de um sapo numa determinada região, ela é um bioindicador. A gente chama isso, eles são bioindicadores. O que que eles indicam dentro da biodiversidade? Indicam que aquele ambiente está mais saudável, mais equilibrado, e o calor ali é menor. Porque à medida que aumenta o calor num ambiente mais quente, os sapos não conseguem se reproduzir. Então, diminuiu a população de sapo numa região? Olha, não é bom sinal, tá? Ali existe diminuição de água, diminuição, perda de floresta, que é o que produz a água, e perda de biodiversidade. Nossa, como eu falei hoje, um bom dia para todos. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.